Cinema Falado.
Pensar Educação, Pensar o Brasil de volta. E hoje, Cinema Falado muito especial. Ele não é ao vivo, ele foi gravado pela professora Inês Teixeira há alguns dias. E você escuta este papo muito interessante sobre cinema e educação agora.
Boa noite a todas e todos os ouvintes. A gente tem hoje muita alegria de ter conosco duas pessoas de referência, duas pessoas que têm feito trabalhos muito belos em torno da educação em cinema. Então, essa primeira pessoa é nossa amiga, colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Fresquet, que a Argentina nos emprestou. Vocês vão ver que ela tem um sotaque ainda, e a gente não vai mais devolver, porque o Brasil pode perder da Argentina no futebol, sei lá em quê, mas a Adriana a gente não vai perder. Então, Adriana, a gente te agradece muito porque você está aqui conosco. Ela veio a nosso convite para uma banca que discute a questão da educação e cinema na Faculdade de Educação da UFMG. Essa banca será amanhã. Seja muito bem-vinda, Adriana, e volte sempre. E a Argentina, você pode ir lá de vez em quando. Combinado? Bem, a outra pessoa é um jovem, né? A Adriana também é muito jovem, mas ele ainda mais. É o Gustavo Jardim, que é cineasta, é um profissional das relações internacionais, é agora um mestre em educação. A Faculdade de Educação teve a alegria de recebê-lo para fazer conosco mestrado. Só que hoje ele não vai falar propriamente do mestrado dele. Ele vai falar de um outro projeto muito bonito, que ele está... concluiu algumas coisas e certamente tem outras em andamento. Então, Gustavo, seja super bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. À medida do possível, colabore com esse programa, né? O programa é nosso, é um programa que a gente vai construindo junto, de uma forma muito informal. Nenhum de nós é radialista, né? Nós somos da educação, prioritariamente. E tem também aqui conosco, para ajudar na entrevista da noite, a Aidenê. A Aidenê é estudante de pedagogia da graduação, nossa bolsista de iniciação científica. É, a Aidenê tem uma formação como atriz também. Enfim, a Aidenê está comigo, eu sou Inês Teixeira, coordenamos o grupo Mutum de Educação, Docência e Cinema, que é o responsável por esse programa Cinema Falado. Então, sejamos todos e todas muito bem-vindas. Yolanda está aqui, de certa forma, nos dirigindo. Muito obrigada também, Yolanda, pela sua presença. Certo? Então, Adriana, começando com você, boa noite. A gente queria que você se apresentasse minimamente, conforme você goste de se apresentar. E a gente queria que você falasse um pouco do seu trabalho com educação e cinema. Adriana Fresquet é uma referência nacional. Ela é fundadora da Rede Quino, a rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual. Ela faz uma conversa conosco em torno de dois trabalhos dela. Um chama-se ABC de Educação e Cinema, uma espécie de abecedário, e depois ela vem falar um pouco também sobre outro dos projetos do grupo deles lá na Federal do Rio de Janeiro, que é a Escola de Cinema para Crianças do Vidigal. Seja bem-vinda, Adriana, e fale um pouco para nós desses seus projetos e de algo mais que você ache relevante. Muito obrigada pela presença mais uma vez.
Obrigada, Inês, obrigada pelo convite, pelo carinho de sempre, pela amizade, e é uma alegria sempre estar de novo aqui em Belo Horizonte, que tem essas montanhas que tanto, com que me identifico tanto por vir também de outras montanhas. E para me apresentar, gostaria de dizer que sou professora de educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que trabalho com cinema e educação, fundamentalmente nos projetos de extensão, na pesquisa e na pós-graduação. Neste momento estamos com 10 projetos de extensão reunidos, nucleados num programa de extensão chamado CineAge, Cinema para Aprender e Desaprender, que por um lado dialoga com escolas, com hospitais e com a Cinemateca do MAM, em projetos específicos de iniciação ao cinema, de professores, de estudantes e outros. Mas, ao mesmo tempo, esse programa de extensão se constitui também uma espécie de campo onde muitas das pesquisas acontecem, não todas, mas a maior parte delas acontecem a partir das experiências de produção audiovisual com inspiração no cinema. Trabalhamos com escolas municipais, uma delas é a Escola do Vidigal, de Djalma Maranhão, rurais, urbanas, especiais, porque além de duas escolas municipais, duas escolas estaduais, trabalhamos em quatro escolas federais, o próprio Colégio de Aplicação da UFRJ, a Escola de Educação Infantil da UFRJ e o Instituto Benjamin Constant, que é uma escola para cegos e estudantes de baixa visão, o primeiro organismo de educação especial, digamos, do Brasil, criado no Brasil, e com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que também funciona no Rio. E essa tem sido uma experiência de um intenso aprendizado, porque nós também não sabíamos como fazer cinema com essas crianças e esses professores. E estamos mergulhados na aventura de descobrir juntos técnicas, táticas e estratégias que permitem filmar o que não se vê ou que não se ouve. Outra experiência que tem sido interessante e que está concluída é um projeto de cinema e velhice, A Imaginação Atravessando a Memória, que durou 2 anos, de 2013 a 2015, e trabalhou em 6 casas de idosos de Rio de Janeiro, principais em Na Tijuca, na Gávea e na Maré, e cujas imagens estão disponíveis, os produtos, né, os pequenos filmes e curtas, tudo, das escolas, dos asilos, estão todos disponíveis na página do CineAge, que é www.cineage.org. Digo isso porque o espectador...
Sim, ouvinte.
Ouvinte.
Isso.
Pode acessar também e eventualmente interagir, se comunicar, enfim. Bom, e recentemente, Inês, o que temos feito, que você fez parte, né, também, em alguns momentos, que começamos em 2012, quando Alain Bergalá, um professor e cineasta francês, veio nos dar uma consultoria em 2 momentos diferentes. Na segunda vez, eu pensei como usar essas horas para que não fiquem só para o CineAge, para que sejam de acesso de qualquer projeto que queira trabalhar com cinema e educação. E me ocorreu tomar, né, emprestada a ideia de Claire Parnet, que é quem fez o abecedário de Gilles Deleuze, e fazer um abecedário mais curto, porque não daria o tempo, ela destinou muitas horas, e Bergalá tinha algumas horas para estar com a gente. Então, em algumas horas, a gente produziu verbetes que não dizem respeito a todas as letras do alfabeto, mas que qualquer professor, pesquisador, qualquer estudante, qualquer pessoa pode acessar esses verbetes e se iniciar em alguns conceitos simples relativos ao cinema, como que seja um bom filme, ou emoção, ou intuição, e outros, zoom, né? Algumas coisas mais técnicas, outras coisas mais conceituais, mas para pensar o cinema e para pensar esse fazer cinema na escola, sobretudo, porque...
E quem você já fez, com quem vocês já fizeram abecedário, Adriana?
Eu fiz um abecedário com Bergalá, que é incompleto, que foi o primeiro. Fiz também um abecedário incompleto com Van Zancarelli, que coordena
Cinema nas Aldeias.
De Vídeo nas Aldeias, que coordena Vídeo nas Aldeias, em 2014. Alguns verbetes com Ignacio Agüero.
Sim,
também
documentarista chileno.
Isso.
Ótimo.
Com um abecedário que está completo, que você estava junto, é o da Alicia Vega, do Chile, maravilhoso. Fiz um abecedário com o Nelson Pereira dos Santos. Não,
ainda não?
Não. Oh, boa ideia.
Fazer, né, Adriana? Nelson Pereira dos Santos é meio que patrono, padrinho dos seus projetos no Rio.
É nosso padrinho da primeira escola de cinema do Colégio de Aplicação da UFRJ. E é super disponível, realmente podíamos aproveitar esse carinho dele para com o projeto e fazer. Mas fizemos recentemente com Jorge La Rosa, sobre educação, que é o que eu vou mostrar amanhã.
Sim.
E o último foi feito com Walter Cohan, sobre filosofia e educação também.
Agora a gente espera um abecedário da Adriana Fresquet. que transita super bem, não só pela Argentina, mas pelo Brasil, vocês já perceberam. Adriana transita bem pela psicologia, pela pedagogia. A gente vai fazer, a ideia é que o Mutum possa fazer meio que uma entrevista, né, Adriana? Eu a vi fazer uma vez no Chile com a Alice Vega. A gente, então, vamos ter oportunidade de falar mais com ela sobre isso amanhã na conversa conosco. Algo mais por enquanto, Adriana, da escola de cinema?
Bom,
para criança.
Para encerrar a questão dos abecedários, eu queria dizer. Ah, esqueci um super importante que também fizemos o ano passado com a professora Ana May Barbosa, do Ensino das Artes, da USP. A experiência de fazer os abecedários tem trazido para mim uma experiência viva de produção de conhecimento. Porque falar com os autores de conceitos muitas vezes criados pelos autores, que têm já uma certa distância no tempo que foram desenvolvidos e nesse se reencontrar com conceitos, sempre se produz uma atualização, uma aproximação ao conceito mais sensível, diferente, como algo que a gente pensa sobre algo que a gente já pensou. Uhum. Isso é muito interessante, muito rico. Mesmo que se trate de uma pessoa que você conhece muito, há muito tempo, e tem falado sobre a mesma coisa, na hora de fazer o abecedário, algo novo acontece. Isso me parece que é o mérito da câmera, né? Quando você vê o mundo através do display, esse mundo velho, cansado, que a gente vê todos os dias, se vê novo, se vê diferente, sobretudo quando os olhos são das crianças, ou de quem faz como uma criança quando é amador e não sabe, de fato, fazê-lo propriamente. Né? Então, essa experiência dos abecedários tem sido muito, muito rica nesse sentido da produção de conhecimento audiovisual, como uma experiência muito viva. E em relação ao Vidigal que você tinha comentado, eu queria comentar que em 2009 nós ganhamos um edital, uma encomenda de cultura do Ministério de Ciência e Tecnologia em parceria com a FINEP e a SEBRAE. E com esses recursos nós fizemos um curso de formação de professores de um ano, que chamou Cinema na Escola para Professores de Ensino Fundamental, onde os professores selecionados, a gente abriu uma chamada pedindo um projeto de escola de cinema que sonhavam, e desses projetos a gente selecionou 15. Como eram dois professores por escola, formamos uma turma de 30 que recebeu um mês intensivo em janeiro. As condições eram para que não aparecesse ninguém. Porque o único...
Janeiro é férias de professores, os professores ficam fazendo cursos, mas ao mesmo tempo o curso faz a gente crescer tanto, mas é uma lástima, né, que seja nas férias.
E era...
Mas tudo bem, mas apareceram.
Apareceram 30 projetos, entre outros, o do Instituto Benjamin Constant, Instituto Esses Nacional
cegos.
De Educação de Surdos, e então 15 escolas fizeram o curso durante esse ano, e 4 escolas foram contempladas com os equipamentos para criar escolas de cinema para produzir experiências de cinema, com o compromisso de fazer aulas como escola de cinema e também um cineclube mensal, né? Aberto à comunidade. Tem um muito particular no Paraíba do Sul, onde não tem cinemas, igual que o de Nova Friburgo, que também não tem cinema em São Pedro da Serra, que os cineclubes são sábados à tarde, numa praça onde vai o bairro todo, a comunidade toda.
A partir da escola.
A partir da escola. E onde já se ajustou até o horário, porque se for feito muito no cair da noite, os velhinhos e as crianças ficam com resfrio. Então, se faz no fim da tarde, já não se faz mais à noite. É muito interessante isso. E isso acontece ou na escola ou na praça, mas é aberto à comunidade. E o Vidigal, a escola de Djalma Maranhão, foi uma das 4 escolas, a única da zona sul do Rio, justamente por se encontrar na favela do Vidigal. A professora Marta Guedes é uma professora muito engajada, uma professora de educação física. Então, as aulas de cinema acontecem na hora de educação física, em parte do tempo de educação física, e toda a escola passa por essas aulas. Então, o que a gente vai ver é Vidigal, Paraíso Tropical, o nome do filme, que eles fizeram. As crianças decidiram apresentar o morro, conhecer o morro. E saíram da escola para filmar, encontraram padeiros, vizinhos, várias pessoas e contam um pouco da história do Vidigal na escola, no momento de preparar o filme. Então, é um projeto que revela pesquisa, investigação, ação, quando eles vão, né, nessa busca. Tem algo de um quê de inesperado, porque encontraram a determinadas pessoas e não a outras. E eu acho que o making of também é o mais rico, porque quando as crianças comentam o que significou para eles fazer esse trabalho, que eu acho que é o mais importante para nós.
E esse material também está disponível na página que você indicou, www.cineade, ou ainda não?
Quase, porque quase, foi agora para um festival e depois desse festival a gente vai liberar. Ótimo.
Faremos agora um pequeno intervalo e voltaremos a conversar com Adriana e Gustavo, porque essa conversa é muito bonita, ela é gostosa e ela não pode parar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você quer a unha quadrada ou redonda? Pode colocar a mão de molho. E aí, qual esmalte vamos passar hoje?
Existe espaço para todos. Diga não ao preconceito de gênero.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Cinema Falado.
Nós voltamos com o Cinema Falado, lembrando que hoje o quadro, a sessão Cinema Falado, ela é gravada. A professora Inês Teixeira realizou essa entrevista na última semana e você escuta mais um pouquinho.
Vamos passar a palavra para a Idenê, conversar um pouco com o Gustavo, Adriana e Gustavo, se quiserem entrar perguntando um para o outro também. O nosso tempo não é longo, mas qualquer reflexão e observação é bem-vinda.
Gustavo, eu sei que os três filmes, né, que foram produzidos agora no seu projeto de cinema, tem questões ligadas às nascentes urbanas, né, especificamente as ligadas ao Ribeirão do Onça, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu a demanda de fazer filmes utilizando essa questão ligada às nascentes.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com a Adriana, com a Inês, com pessoas que são referências para a gente na pesquisa, e com a Edenê também, Yolanda. Enfim, tempo para discutir cinema e educação no rádio. Acho interessante isso, um lugar sem imagens. Para a gente
tem que imaginar quem é o...
começar a explorar as imaginações aí do ouvinte. Bom, esse projeto, que foi chamado Cinema Nascente, o início dele eu acho que já é uma coisa a se pensar, assim, que está na sua própria pergunta, né? Como que a demanda, como que surgiu essa demanda? O subcomitê das nascentes, que envolvem o Ribeirão Onça, do Ribeirão Arrudas também, que estão no Rio das Velhas, tem diversas ações de conscientização, de recuperação, algumas intervenções e algumas ações de comunicação também. Estava previsto uma produção de cartilhas para como se pensar as nascentes, o que dizer a respeito delas, como tratá-las, até para enxergá-las, né? Porque eu acho que a gente vive numa cidade que é difícil de enxergar os próprios rios, assim, apesar da malha de rios que corre por baixo de Belo Horizonte. Nós estamos nesse lugar onde a gente imagina toda uma bacia correndo sem ir tapada por nossas ruas, né? O fato é que as pessoas que estão nessas nascentes imaginaram que a produção de cartilhas e consequente produção de papel, informação colada no papel, distribuída por aí, não fazia muito sentido, uma vez que a gente está trabalhando com nascentes e rios e pensando na questão do lixo também, né, essa informação que, de uma certa forma, poderia gerar mais lixo. E foi uma demanda dos próprios moradores que a gente passasse ao cinema, né, tentasse pensar alguma coisa no campo do audiovisual. Acho que a escola clama, né, por essas ações com o cinema, mas a sociedade civil também percebe no cinema uma ferramenta poderosa, assim, para se trabalhar. E para, mais do que isso, criar uma imagem, e eu acho que esse era o objetivo principal da oficina, que consiga ir para além da informação, né, para além do dado específico ou do tratamento mais científico da informação, né. A gente criou uma oficina onde os moradores, chamados cuidadores das nascentes, que moram nos terrenos onde estão as nascentes, poderiam criar imagens dessas nascentes através da confecção de filmes, né. E aí a gente começou a perceber que a coisa não é só a água brotando. A gente viu que tem ali uma cultura por trás de cada nascente, que cada nascente guarda uma história diferente, que pessoas por trás das nascentes transformam aquelas nascentes que estão ali também. Então a gente montou uma oficina onde esses cuidadores participaram para pensar junto com a gente qual imagem se criar, do ponto de vista do cinema, de cada nascente que eles tomam conta. Foram contempladas 9 nascentes na divulgação. Participaram efetivamente, por causa do nosso limite, né, de participação de pessoas, 3 nascentes, e foram feitos 3 filmes acerca dessas 3 nascentes.
Eu ia pedir para ele falar um pouquinho só de cada filme, uma sinopse. Eles já são curtos, né?
São 3 curtas-metragens. A gente fez uma exibição agora que foi muito interessante, em cima do Rio Arrudas, né? Passa uma avenida belo-horizontina em cima do Rio Arrudas. Nós montamos um cinema simbolicamente em cima do rio e projetamos na beira do Arrudas esses 3 filmes. Foi lindo. À noite, né, ainda pedimos para apagar a luz da cidade para a gente ter um pouco de respiro. São 3 filmes. O primeiro... eu vou falar por uma ordem aleatória, assim, mas à medida que eu vou lembrando. O primeiro deles está próximo de Venda Nova, uma nascente no Quilombo Mangueiras. O Quilombo está num lugar onde existem nascentes, e as moradoras do Quilombo são as cuidadoras das nascentes. Esse foi um rio que transformou a água revelou um aspecto sagrado da água. Né, a água da nascente está muito ligada aos rituais de candomblé, alguns rituais religiosos do próprio Quilombo.
O nome do filme.
Daí o nome do filme, Águas Sagradas. Então elas conseguiram trazer e fazer uma ligação ancestral da cultura negra com aquilo que está ali naquele terreno. Né, e conseguiram dar um sentido simbólico para aquilo ali também. É muito interessante o filme, também trabalha com as plantas, com ervas, né? Acho que conecta diversas coisas à nascente, além, né, da cultura. O segundo filme foi produzido num espaço chamado Brejinho, que também é uma nascente, fica aqui próximo ao UFMG. É um espaço bem mais complicado, assim, um espaço com invasões, existe uma requisição de posse, né, de um suposto comprador do lugar, mas existe também a população local ganhou no orçamento participativo a construção da nascente, o parque em torno da nascente, mas o espaço convive com um certo conflito, né, de interesse, de posse, de tráfico de drogas, porque quando o espaço vai ficando jogado e pouco ocupado, né, o espaço público vai sendo dominado por práticas ilícitas muitas vezes. Então esse é um filme... dos 3, talvez o que tem o teor de denúncia mais forte. A gente ficou brincando, assim, parecia um filme do Glauber, sabe? Assim, onde cada hora aparecia um ente, aparecia um cara da prefeitura, depois um empresário que era o suposto dono, e depois uma moradora que entrava em conflito com esse empresário. Então iam aparecendo essas figuras ali que povoam aquele espaço, mas sem deixar que o espaço seja ocupado. A gente viu um filme de denúncia nascer nesse sentido. Foi muito interessante. E o terceiro filme é no conjunto Felicidade. É um filme que se chama Felicidade. É no córrego do Tamboril. Uma pequena nascente também. Um espaço incrível. Assim, eu tive a oportunidade de ver esse espaço primeiro no Carnaval Belo-Horizontino, que um bloco de Carnaval Tico-Tico Serra Copo percorreu esse ribeirão. Carnaval também é uma forma da gente ocupar a cidade ultimamente, é uma forma que a gente tem, né, de provocar espaço de convivência social, uma coisa que Belo Horizonte carece bastante. Então, esse filme foi feito em torno de uma construção de uma pequena piscina na saída da nascente. E o número de atividades sociais que essa piscininha articula. Né, dos meninos que jogam bola e tomam banho, dos cavalos que passam e eles molham o dorso dos cavalos, até lavagem de carro, até a horta comunitária que tem do lado, que é a aguada. Enfim, o filme foi traçando ao longo de um dia a passagem da comunidade inteira por uma pequena piscina que foi construída junto à nascente. Então, acho que o filme também conseguiu conectar uma coisa que muitas vezes é uma decisão, né, que não passa por uma avaliação social e cultural, ficando relegado aos aspectos econômicos e naturais muitas vezes, mas ele conseguiu mostrar como que aquilo faz parte da comunidade, né, e transforma o dia a dia da comunidade, uma vez que é bem tratado. Então esses foram os conjuntos dos três filmes. Eles vão ficar disponíveis pelo Mutum, mas também pelo próprio projeto, né? A GOS Florestal é a empresa que organizou essa oficina junto aos moradores. Vai fazer um lançamento oficial.
Já tem data?
Não tem data ainda. A gente teve um pré-lançamento na beira do Arrudas, teve um segundo aqui na UFMG, uma discussão sobre meio ambiente, e em breve, eu acredito, vão ser lançados os três filmes.
Então, isso é importante, como que a gente vai ter acesso. E Gustavo, agora voltando para a Adriana, Gustavo, eu acho que é um trabalho maravilhoso. Agora, fala um pouquinho mais como que é a relação desse fazer cinema com os moradores. Como é que a equipe sua, como é que vocês veem essa questão? E como que foi isso nesse projeto?
Quando a gente começou o projeto, a gente começou refletindo sobre uma frase do Humberto Mauro. Vocês devem conhecer que o Humberto, ele já disse uma vez que cinema é cachoeira. Essa é uma frase um tanto enigmática, mas também um tanto intuitiva, assim, da gente pensar, né? A coisa do fluxo da cachoeira, esse movimento ininterrupto. Tem uma frase um pouco mais ampliada para essa pequena frase, que é, o Humberto Mauro dizia que para filmar uma cachoeira não dá pra gente ir chegando de qualquer jeito, não. Porque se você armar a câmera assim, ela começa a cair diferente. Que pra filmar uma cachoeira, que você precisava primeiro olhar por trás de uma bananeira, depois olhar por trás de uma pedra, e aos poucos ir se aproximando de uma cachoeira, pra você começar a cair junto com a cachoeira. Essa era uma ideia do Humberto Mauro, assim, que nos provocou inicialmente. Do que se trata e o que significa no cinema colocar em cena a natureza, né? E como, quais são os artifícios que os diretores utilizam para isso, qual a forma de se fazer. Então a gente partiu um pouco dessa reflexão. A gente teve um apoio, inclusive a Cinemateca Francesa no ano passado trabalhou com o tema do clima, né, nas salas de aula. Era uma coisa interessante também para esse aspecto da natureza. Mas a gente partiu daí para começar a encontrar os caminhos da água no cinema. Fizemos um recorte de cinema brasileiro, trabalhamos com alguma coisa de cinema sul-americano também, enfim, de cinemas mundiais, procurando perceber quais as estratégias e o que significa colocar em cena uma nascente. A gente começou a problematizar a ideia de que o cinema também é nascente, além de ser cachoeira. A gente imaginou que essa transição, e foi ótimo pensar sobre isso, eu acho, assim, as discussões que a gente teve ao longo, que o cinema não é só movimento, né? Que o cinema não é só imagem que puxa a imagem, que o cinema também é uma forma de criação do que não estava ali, né? Que ele pode ser comparado a uma nascente no sentido de que brota um novo também, além do movimento que está inerente ao cinema. Então, assim, a partir dessa reflexão tanto filosófica, né, entre natureza, cinema, filosofia, a gente começou a fazer alguns exercícios entre natureza e cinema, e depois partimos para a elaboração de alguns roteiros que conseguissem, né, trazer essa dimensão um pouco ampliada, simbólica, de algo que é supostamente natural, mas que está envolvido com a nossa existência.
E o morador dessas localidades, ele é ator, ele entra na reflexão sobre o que vai ser o trabalho fílmico, como que é isso? Como que foi isso e o que vocês estão pensando sobre isso?
Em cada filme aconteceu de uma forma, assim. Mas porque acho que o cinema tem muitas entradas e isso permite uma versatilidade no trabalho muito grande, né? Algumas pessoas que gostam mais de um campo até sonoro, musical, ou outros de câmeras, outros de roteiro, outros de atuação. Então foi muito eclética a apropriação do cinema. Tiveram moradores diretores, moradores atores, né, moradores que escreveram roteiro. A gente pode ver agora na apresentação dos filmes como que é diferente ter algo que foi produzido pela própria população local, né? Quando as pessoas narram a experiência de produzir o filme e o que significa para elas, o que elas também passaram a enxergar. Porque é como no abecedário, assim, a câmera também provoca uma nova relação de olhar, né? Então, quando ele olha para uma nascente que olhou há muito tempo, de uma certa forma, olhar com a câmera é um jeito de olhar diferente também. Né? Te cobra uma intenção, te cobra uma perspectiva, te cobra uma relação com as outras pessoas. Então, eu acho que teve um impacto grande nesse sentido.
Muito bonito, muito bonito. Adriana, alguma pergunta para Gustavo? A Idenê, alguma outra? Yolanda, que a gente possa penetrar mais nessa cachoeira desse projeto.
Gustavo, eu gostaria de saber o que você aprendeu com esses moradores. E, se puder, o que desaprendeu também.
Então, primeiro que foi um encontro... É estranho quando a gente começa a revolver uma área de pesquisa, as coisas nos procuram, né? Eu já estava interessado em fazer um trabalho sobre essa... Eu moro do lado de um rio em Belo Horizonte. Um rio que é coberto por uma avenida, que é o Córrego do Leitão, debaixo da Prudente Moraes. Uhum. Como eu moro no quarto andar de um prédio, eu consigo ver o caminho dos ipês que estão nas margens desse rio. Então, da minha casa, eu consigo ver o rio, assim, né? Porque os ipês tampam a avenida, então eu vejo isso claramente entrando para dentro da cidade. E isso sempre me chamou muita atenção, assim, né? Acho que um dia a gente vai achar um pouco ridículo ter coberto os rios com asfalto, assim, né? E essa a forma como a gente entende o progresso e a cidade cada vez mais acessível. Então, eu estava já com vontade de trabalhar essa matéria de alguma forma, quando surgiu esse convite para ir na nascente do problema, né, que são as nascentes dos rios. A GOS me fez um convite para inventar uma oficina que reunisse nascentes e cinema. Então, acho que aí começou já meu aprendizado, assim, porque eu precisava... Primeiro, de fato entender o que era aquilo ali, né? Uma nascente, da onde que estava vindo aquele pontinho de água que gera essa malha toda de rios. Então, o morador das nascentes, é claro, foi o maior ganho, assim, para mim. Né? Eu fiz a proposta, apareceram moradores de... Foram 5 nascentes, mas 3 das quais estavam sendo atendidas por esse programa. Então, eu pude conhecer presencialmente e vivenciar essa questão de o que é cuidar da nascente, como que ela nasce, quais são os problemas que tem em cada uma. À medida que as pessoas iam descobrindo a ferramenta do cinema, eu ia descobrindo uma multiplicidade que estava na própria nascente também. Como eu disse aqui anteriormente, me faz provocar questões filosóficas sobre o cinema, né? Esse lugar da nascente, ou a brincadeira com o Humberto Mauro quando ele fala do cinema é cachoeira. Não sei, a gente pode fazer um abecedário, assim, C de cachoeira para cinema, né? O que, que significa isso tudo? Ou N de nascente, onde que está? O Beto Magalhães, um produtor aqui de Belo Horizonte, fala que vídeo é cascata, né? Uma outra forma de entender. Ainda não sei toda a acepção disso, mas... Então, acho que foi assim, a troca foi muito rica, né? E poder conviver com eles e perceber o tipo de olhar para as nascentes também mudou o meu olhar, assim, sobre isso. Acho que o trabalho artístico se alimenta muito desses encontros, assim, né? Eu acho que a educação talvez seja uma das maiores pontes, pelo menos para mim, assim, para encontrar pessoas que estão pensando em outras questões ou que estão vivendo outras coisas. E eu acho que isso é um alimento para o trabalho artístico.